temos quórum, portanto, já passam 10 minutos das 5:30, portanto, podemos começar a reunião. Eu, a beber-se bem mais alguém, começava por o ponto 2, que temos que apreciar e votar as atas 7, 8 e 9, correspondentes às reuniões de 23, 28 e 2 de março. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovadas por unanimidade. E vamos começar no artigo 32, portanto, que ficou da última reunião, onde tem propostas o partido Chega e, portanto, passo desde já a palavra ao deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os colegas presentes. A proposta do artigo 32 do Chega incide diretamente numa problemática que já analisámos também, quer em sede processo legislativo ordinário, quer em sede na anterior processo de revisão constitucional, e procura dar resposta sobretudo às questões diretas ou conexas com as condutas criminais relacionadas com o enriquecimento ilícito. Tinha havido já várias propostas, algumas chegaram a ser aprovadas em 2014 e 2015, de enriquecimento, de criminalização do enriquecimento ilícito. Tivemos vários acórdãos do Tribunal Constitucional, um deles o 377 de 2015, que se referiu especificamente à violação do princípio da presunção de inocência, que na formulação proposta na altura pelo PSD, podia gerar. Diz o acórdão, de forma muito breve, o regime aprovado parece violar o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no número 2 do artigo 32 da Constituição e inerente ao princípio do Estado de Direito. Com efeito, na mesma formulação, não se vê como poderá o arguído libertar-se da acusação de que sobre ele impende. Ainda que a discrepância, diz o Tribunal, se refira apenas aos bens declarados ou que devam ser declarados, uma vez que a conduta punida aqui é a mera aquisição, posse ou detenção, resulta que a presunção de prática de crime é inerente ao próprio tipo penal. O Chega ao que propõe é que a inversão do ónus da prova passa a estar taxativamente consagrada, por isso expressamente incluímos a expressão inversão do ónus da prova. Quando se refere a crimes de natureza pública que digam respeito ao exercício de cargos públicos, aqui admitimos que a expressão está demasiado ampla, provavelmente, e que possa ter ainda uma interpretação restritiva, ou melhor, uma reescrita para especificar mais a que tipo de crimes se refere, embora seja efetivamente ao exercício de cargos públicos e políticos. Não coloca em graus o princípio da presunção de inocência, desde que assegurados todos os direitos de defesa ao arguído. Ou seja, esta formulação pretende determinar que pode existir uma formulação penal que crie determinados deveres sobre os quais se densifica a materialização do crime, do tipo penal, sem colidir com o princípio da presunção de inocência, desde que esteja garantido que isso não afeta nem o princípio do princípio do Estado de Direito, os princípios do sistema processual penal português em matéria de defesa de direitos de defesa do arguído ou outros direitos conexos com os direitos de defesa. E, portanto, tirando a formulação crimes de natureza pública que digam respeito ao exercício de cargos públicos, que reconhecemos possa ser reescrita e ter aqui uma formulação mais restrita, a ideia fundamental é que nestes casos possa existir inversão do ónus da prova para salvaguardar que a legislação possa voltar ao ponto que tinha sido proposto em 2014 e 2015, visto que, no nosso entendimento, a legislação que hoje está em vigor nesta matéria, incidindo sobre deveres declarativos e não sobre o próprio enriquecimento em si, não nos parece adequada a combater este fenómeno e entendemos que devia ser por outra via. Para ser por outra via, tem que ser aberta a primeira porta da transformação constitucional e é isso que propomos com esta formulação, volto a sublinhar, garantindo que quer a estrutura do acusatório, do processo acusatório, quer a estrutura de direitos fundamentais, quer a estrutura de direitos de defesa, não são colocados em causa. A formulação pode ser discutível, mas essa foi a ideia base e a ideia fundamental que procurámos aqui transmitir. Obrigado.
Muito obrigado também. Passo a palavra à deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu serei breve. Lendo a formulação da proposta do Chega, a inversão do ónus da prova quando estejam em causa crimes de natureza pública que digam respeito ao exercício de cargos públicos, não coloca em causa o princípio de presunção de inocência, desde que estejam assegurados os direitos de defesa do arguido. Da nossa perspectiva, é uma contradição nos termos. É impossível dizer-se que a inversão do ónus da prova não coloca em causa o princípio da presunção da inocência, desde que assegurados todos os direitos de defesa do arguido, quando estejam em causa crimes de natureza pública que digam respeito ao exercício de cargos públicos. Esta formulação valeria para qualquer tipo de crime. Eu poderia dizer, a inversão do ónus da prova, quando esteja em causa crimes de natureza sexual, não coloca em causa o princípio de presunção de inocência, desde que assegurados todos os direitos de defesa do arguido, e por aí fora. Portanto, é uma formulação que evidentemente põe em causa, do nosso ponto de vista, aquilo que é essencial no Estado de Direito, que é precisamente o princípio da inocência. E é por isso que o Tribunal Constitucional, e bem, do nosso ponto de vista sempre defendemos essa jurisprudência do Tribunal Constitucional, preferiu os acórdãos que foram citados pelo Sr. Deputado, e bem, porque, no nosso entender, é um princípio fundamental do direito penal português, como de muitos Estados, e não se esgota no processo propriamente dito, e por isso é que na própria proposta se fala nos direitos de defesa do arguido. E, portanto, para nós é uma pedra basilar do nosso Estado de Direito. O Tribunal só pode condenar uma pessoa pela prática de um crime que ele quando ele ficou provado de uma forma muito exigente, e quando assim não é, decide sempre a favor do arguido. E volto a dizer, esta formulação valeria para qualquer tipo de crime, está aqui feita desta forma, porque evidentemente o target neste caso, que o Chega escolheu na sua liberdade evidente de formulação, é o de cargos públicos, mas isto poderia ser formulado desta forma para qualquer outro tipo de crime que ficaria com o mesmo sentido negativo que aqui apontamos, negativo na nossa opinião naturalmente.
A palavra agora à Sra. Deputada Mónica Quintel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A proposta para um novo número 3 do Chega contém ela própria uma contradição insanável, porque desde logo não está assegurado o tríptico garantístico que sustenta e densifica o princípio da presunção de inocência, seja ele o indúbio pro réu, a proibição da inversão do ónus da prova, portanto, que densifica a presunção de inocência, e o direito ao silêncio e à não autoincriminação, ou seja, o nemo tenetur e persona acusar. E, por isso, não é possível não colocar em causa o princípio da presunção de inocência se invertermos o ónus da prova. Eu recordo que o princípio da presunção de inocência está consagrado no artigo 11, 11º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 6º e 48º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sendo um princípio basilar do universal, já nem é do nosso ordenamento jurídico. O princípio, este princípio da presunção de inocência foi proclamado em França, recordo, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Assembleia Constituinte Revolucionária em 26 de agosto de 1789, e que tinha 17 artigos e um preâmbulo. Daqui derivou para os sistemas jurídicos inspirados pelo justnaturalismo iluminista e veio a ser reconhecido pela comunidade internacional através da sua consagração na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11º, como já referi, na Convenção Europeia. A alteração proposta para o Chega para este número novo, para este novo número artigo 3º, colide diretamente com o princípio da presunção de inocência e não se percebe como é que ele diz que não coloca em causa a presunção de inocência desde que assegurados todos os direitos de defesa do arguido. Isto é uma contradição que não se consegue perceber, porque desde logo, se for invertido o ónus da prova, nenhum direito de defesa do arguido nem as suas garantias estão asseguradas, porque não está assegurado o tríptico garantístico, como eu já referi. Todos nós sabemos que a proibição da inversão do ónus da prova faz parte das garantias de defesa que o princípio de presunção de inocência assegura, e desde logo, como referi, a proibição da inversão do ónus da prova, o direito ao silêncio e à sua não autoincriminação, ou seja, quem acusa é que tem que provar. Não é o próprio que tem que provar que não fez, quem acusa é que tem que provar, e o indúbio ao pro réu. Todos estes princípios fazem parte do coração do nosso sistema jurídico e ao núcleo dos nossos direitos e das garantias de defesa. e por isso não se pode pedir a nenhum arguído que seja obrigado a colaborar na sua própria incriminação, sob pena de abrirmos um precipício nos direitos, liberdades e garantias e no próprio Estado de Direito Democrático. O Sr. Deputado André Ventura falou que era uma porta que tínhamos que abrir, eu digo, nem entreabrir, nem empurrar, nem nada, não se pode, não, nem sequer se pode tocar. São princípios absolutamente intocáveis e colidem frontalmente com os limites materiais da revisão da Constituição, designadamente com a linha D do artigo 288, bem como com o direito supranacional, designadamente com o direito da União, que tem aplicação direta e que nós sabemos que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos consagra também a presunção de inocência, e por isso isto seria, mexermos nisto era a ruína dos alicerces do nosso Estado de Direito. Sabemos que houve iniciativas legislativas que tentaram criminalizar o enriquecimento ilícito ou injustificado, mas nunca pretenderam consagrar constitucionalmente a possibilidade de inversão de ónus da prova. Isso nunca aconteceu. Aquilo que se tentou fazer foi que houvesse, através das obrigações declarativas, e designadamente o próprio PSD foi autor dessas iniciativas, que sobre elas recaíram os acórdãos do Tribunal Constitucional, respectivamente 179/2012 sobre o enriquecimento ilícito e o 377/2015 sobre o enriquecimento injustificado, que declararam expressamente a inconstitucionalidade das normas, que colidia com o princípio da presunção de inocência e com o tríptico garantístico que o sustenta. Indúbio pro réu, proibição da autoincriminação e direito ao silêncio e a proibição da inversão do ónus da prova. Nunca é demais referir isto. Portanto, é uma linha, é mais uma linha vermelha que consideramos absolutamente inultrapassável. Se alguma vez consagrássemos semelhante aberração, e não me ocorre outra palavra para esta norma, na Constituição estávamos a pôr a própria Constituição a violar o direito da União Europeia a que está vinculada. Tínhamos uma Constituição grosseiramente violadora dos mais elementares direitos de garantia de defesa do processo criminal. E a propósito disto, e como foi muito falado a propósito do enriquecimento ilícito e dos crimes para os titulares de cargos políticos, termino com uma frase do professor Pedro Queiro, do Direito Penal de Coimbra, que diz assim, a propósito também de um velho adágio português: quem cabritos vende e cabras não tem, pode ser dono de um talho. Ora essa. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. Alterações do Chega ao artigo 32º. Vamos votar contra, porque não acreditamos nesta forma de fazer alterações relativas que dizem que abrem exceções a princípios, depois dizem que são mantidos. Na prática, o que estamos aqui a dizer é que os arguídos e os acusados teriam de provar a sua inocência, em vez de serem presumidos inocentes, como é o princípio geral. Nisto, num contexto em que o Ministério Público e o acusador têm sempre muito mais meios de prova e muito mais recursos do que qualquer acusado. E, além disso, este princípio da inversão de ónus da prova arrasta consigo também o próprio processo de apreciações de prova e também o princípio do, em caso de dúvida, a favor do acusado, em dúvida para o réu. Portanto, qualquer das duas coisas arrastadas e as três coisas em conjunto, acho que são um autêntico atentado ao conjunto de direitos dos arguídos no direito penal português e, portanto, não achamos que os objetivos que estão aqui invocados pelo Chega para fazer esta alteração constitucional mereçam este autêntico atentado e, portanto, nesse sentido, repito, vamos votar contra. Muito obrigado.
A palavra agora à Sra. Deputada Alma Ribeiro, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, tendo em conta que esta proposta do Chega é aquilo que é a inversão do ónus da prova sobre os crimes cometidos no exercício de cargos públicos, nós não podemos deixar de sublinhar que isto põe em causa a presunção de inocência e é, de facto, um contrassenso dizer que não põe em causa a presunção de inocência, porque é óbvio que põe, uma vez que quando se está a colocar quando se pressupõe que a prova compete a quem se tem que defender, aí já estamos a pôr em causa o princípio. E depois, quer dizer, criar uma inversão do ónus da prova só para os políticos é criar um direito penal para políticos e outros para os demais cidadãos, o que é algo inadmissível e que também se coloca, então, por que não um para abusadores de crianças e um para homicidas, um direito penal próprio para cada para cada crime consoante a valoração que façamos dele. E, portanto, não podemos